Está a começar o Fórum TSF desta sexta-feira, moderado por Pedro Cruz, com produção de Fernanda Oliveira.
Bom dia. Neste dia de greve da função pública, há escolas fechadas, lixo por recolher, transportes que não chegam às paragens, consultas adiadas e cirurgias que ficam por fazer. Até ao final deste ano, há 39 pré-avisos de greve, quando faltam 43 dias úteis até 31 de dezembro, ou seja, praticamente uma greve por dia até ao fim do ano, se excluirmos os feriados e os fins de semana. Esta greve, convocada pela Frente Comum, que ficou fora do acordo entre governo e sindicatos, quer pressionar o governo, precisamente, a rever os aumentos para a função pública e a descongelar as progressões na carreira. Neste Fórum TSF, queremos saber a sua opinião. Há motivos para este protesto dos funcionários públicos? E os aumentos previstos para 2023 são suficientes para combater o aumento da inflação? E já agora, com uma maioria absoluta, a greve terá algum efeito prático? Para participar no Fórum TSF, já sabe, podem inscrever-se através do número de sempre, 808-202-173, 808-202-173. Se não quiser participar de viva voz, pode deixar a sua opinião, como sempre, no Facebook da TSF ou em tsf.pt. E para abrir este fórum, vamos já ao encontro de Sebastião Santana. Ele é coordenador da Frente Comum, que convocou esta greve. Bom dia, Sebastião Santana. Bem-vindo ao Fórum da TSF. Começava por lhe perguntar se já tem dados da adesão à greve a esta altura.
Bom dia a todos os que nos ouvem. Já os dados que temos de adesão à greve é que é uma greve que está a abranger a maior parte dos serviços da administração pública, tem mais visibilidade nas escolas, nos atendimentos ao público e nos serviços de saúde, porque é naturalmente onde há um maior contacto com a população, ainda que se registrem também excelentes adesões em outros serviços, como por exemplo a Segurança Social, o Centro Nacional de Pensões, no próprio ensino superior, nas autarquias locais. Estamos com uma grande adesão a esta greve, superior seguramente a 80%, o que quererá dizer que os trabalhadores se reveem nas reivindicações que levaram à convocação desta greve. Eu lembrava que estamos com uma inflação de 10,1% e o Governo insiste, desde o primeiro momento, em não alterar a sua proposta de aumentos salariais, que vão significar uma alteração de 3,6%, ou seja, o Governo está a querer condenar a maioria dos trabalhadores da administração pública a empobrecer no próximo ano.
Só para clarificar, peço desculpa, esses 3, qualquer coisa por cento são a média, porque há aumentos na função pública que chegam aos 8%, estou certo?
Não exatamente. O Governo mistura a massa salarial com aumentos de salários e aí é que vai buscar esse valor dos 8%. Estás a falar, nesses casos, de trabalhadores que vão mudar um escalão, ou seja, vai-lhes ser alterada a estrutura da carreira, sendo que o aumento continua a ser de 52 euros para cada um dos trabalhadores. Isto num ano em que já se perdeu, só este ano, 2022, um mês inteiro de salário e que já vínhamos de um processo de 13 anos a perder poder de compra. Portanto, o Governo mistura a massa salarial com aquilo que são aumentos, não mexe uma vírgula desde há um mês e meio que andamos a negociar o montante que tem disponível para valorizar os trabalhadores e as carreiras, tenta dividir trabalhadores ao não aplicar a mesma alteração, seja nas tabelas remuneratórias, seja nos salários, a todos os trabalhadores da administração pública, abrange uma pequena minoria dos mais de 740 mil trabalhadores, deixa de fora todos os trabalhadores das carreiras especiais, insiste em não reforçar o orçamento dos serviços públicos, muitos deles a passar por graves dificuldades, como é exemplo o Serviço Nacional de Saúde e a Escola Pública. No primeiro caso, 55% do orçamento do Estado vai direitinho para a aquisição de serviços, ou seja, não fica no Serviço Nacional de Saúde, e a Escola Pública conta com uma redução de 6,7% do seu orçamento em relação ao ano passado.
Referiu aí um dado importante que eu também queria perguntar-lhe. Nesta altura, decorrem negociações. E, portanto, a pergunta é, porquê é que decidiram marcar esta greve numa altura em que ainda há negociações a decorrer?
Porque as negociações não estão a correr bem. O Governo não altera e chamar negociações, enfim, nós temos alguma dificuldade em aceitar este processo como um processo negocial. O que se trata, no fundo, é do Governo chegar com uma proposta, chegou com uma proposta de aumento médio de 3,6. Como já referi, vamos perder poder de compra. E não sai daí, não está disposto a que os trabalhadores da administração pública não empobreçam mais do que já têm empobrecido. E, portanto, isto é um verdadeiro processo negocial, não se tratará. Entretanto, nas negociações setoriais que estão a haver, os sinais também não são bons. Estamos a falar da negociação de carreiras específicas, que alguns dos sindicatos acompanham, não são acompanhadas diretamente pela Frente Comum, e a palavra de ordem é desvalorizar. Eu posso dar um exemplo concreto, os tripulantes da emergência pré-hospitalar, os técnicos de emergência pré-hospitalar, aliás, do INEM, são os trabalhadores que andam nas ambulâncias, tinham uma diferença relativa para a carreira geral equivalente, que é a carreira de assistente técnico, que vão perder se o Governo apresentar esta, se continuar com a proposta que apresentou. Portanto, há aqui uma desvalorização também das carreiras especiais em relação à diferença que havia para as carreiras especiais, para as carreiras gerais, aliás. Quer isto dizer que o Governo está a tentar nivelar por baixo na administração pública, ao mesmo tempo que desinveste nos serviços públicos e, de uma maneira para nós perfeitamente incompreensível, diz que isto vai, com certeza, ajudar à motivação dos trabalhadores, à atratividade da administração pública. Bem, os concursos públicos que existem estão aí à vista. É cada vez mais difícil recrutar trabalhadores para a administração pública, é cada vez mais difícil assegurar bons serviços públicos à população, que é outra das coisas que nos leva hoje a estar em greve. Portanto, o que se exige é a alteração destas políticas.
Há ainda uma outra questão que lhe queria colocar. O senhor diz hoje, numa entrevista que é ao Jornal Público, que esta greve é a prova dos 9 da insatisfação dos funcionários públicos. O que é que quer dizer exatamente com isto?
O Governo fez uma manobra de propaganda enorme, entendemos nós, e é assim que a apelidamos, com a apresentação há umas semanas de um acordo que viria, segundo quem o assinou, e o Governo resolver os problemas dos trabalhadores da administração pública de uma maneira mais geral. A prova de que esse acordo não resolve os problemas é o dia de hoje, com a adesão massiva dos trabalhadores da administração pública a esta greve. Era nesse sentido que eu referia a prova dos 9. Os trabalhadores não perdem um dia de salário porque estão contentes com as medidas do Governo, não é? Perdem um dia de salário para lutar por alterações de políticas. Tanto nós a ter este impacto que a greve está a ter, visível, do Porto às regiões autónomas, é natural que o Governo tenha que tirar daqui alações sobre as medidas e a aceitação que elas têm por parte dos trabalhadores, e está à vista que não aceitam nem continuar a empobrecer, nem ver as suas carreiras desvalorizadas, nem ver os serviços em que trabalham a degradar-se dia para dia.
O que me leva à última questão, que é, havendo um governo de maioria absoluta, e já tivemos outros governos de maioria absoluta, quer do Partido Socialista, quer do PSD, quer em coligação, entende que um governo de maioria absoluta está disposto a ouvir as vossas reivindicações ou acaba com o poder que tem na Assembleia da República de fazer como entende?
Bem, um governo, por ter maioria absoluta, não quer dizer que possa fazer o que muito bem entende, não é? Nós vivemos em democracia, é suposto os governos ouvirem aquilo que tanto as populações como os trabalhadores têm para dizer. Se me perguntar se o governo tem condições para dar resposta aos problemas, a resposta é sim. Se o entende fazer ou entende ser intransigente e contrariar aquilo que disse durante a própria campanha, que aí ia ser um governo de diálogo, dialogante, a tentar encontrar consensos e soluções, aí estará só nas mãos do governo. Não é uma inevitabilidade aceitar que lá, por haver uma maioria absoluta, não se pode fazer diferente. Entendemos que não só pode, como deve. O governo tem, aliás, a obrigação de ouvir quem sabe dos problemas mais no concreto, que são, no caso da administração pública, os trabalhadores da administração pública e em todos os outros setores. Não há ninguém que perceba mais daquilo que faz do que quem trabalha. Portanto, o governo tem a obrigação de ouvir os trabalhadores deste país e de assumir a responsabilidade que tem em relação aos trabalhadores da administração pública. As condições são objetivamente mais difíceis, mas hoje, o dia de hoje, prova que os trabalhadores estão dispostos para continuar a lutar pelos seus interesses, independentemente do quadro político que existe hoje na Assembleia e do apoio que o governo tem, como a maioria parlamentar. E a luta, estou em crer que, não havendo alterações de políticas, os trabalhadores não vão baixar os braços e, portanto, o que o governo está a fazer é comprar mais conflito social e terá que pagar essa fatura um dia.
Agradeço a Sebastião Santana, coordenador da Frente Comum, que marcou esta greve da administração pública para esta sexta-feira. Recordo as perguntas que estamos a fazer aos ouvintes neste Fórum TSF, se há ou não há motivos para este protesto dos funcionários públicos e se os aumentos previstos para 2023 são suficientes para combater a subida da inflação. E já agora, com esta maioria absoluta, se a greve pode ter algum efeito prático, o número de sempre, 808-202-173. Convidamos os espectadores a participar e também a contarem as suas experiências, querendo, no caso de terem sido confrontados esta manhã com os efeitos desta greve. Portanto, via aberta para os ouvintes participarem no fórum da TSF. Vamos ao encontro precisamente do primeiro ouvinte, António Vicente, encarregado operacional, liga-nos de Sobral de Montagraço. Bom dia.
Bom dia.
Estamos a ouvi-lo, António.
Bom dia.
Muito bom dia.
Pronto. Eu estive a ouvir o Sebastião a falar e há muita coisa que concordo perfeitamente. Tem-se vindo a perder poder de compra em termos gerais, até porque o que tem sido aumentado tem sido o salário mínimo. E o salário mínimo acaba por ir comendo todos os outros escalões que estão acima, tornando cada vez mais todos os funcionários, ou grande parte dos funcionários públicos, com o salário mínimo nacional. Existe também uma das coisas que ele disse, que é ouvirem os trabalhadores, mas isso eu acho que competiria também aos sindicatos ouvirem os trabalhadores. Porque grande parte das propostas dos sindicatos, embora reflitam a necessidade de se receber mais e de se valorizar a parte salarial, há outras coisas, não só a progressão da carreira através das subidas de escalões, mas a implementação de classe. As carreiras dos serviços gerais, ou neste caso os assistentes operacionais, têm uma carreira pré-definida que está a ser, no fundo, extinta, porque as próprias administrações hospitalares e o próprio Estado não está a meter, não está a implementar aquilo que está vigoroso, que é as suas próprias chefias, as suas próprias hierarquias de classe, que traria para a função pública também os seus benefícios. Porque a mobilidade de profissionais, a gestão desses mesmos profissionais sendo feita pela carreira em vez de ser equipas independentes, reduziria certamente as horas extraordinárias, a carga de trabalho dos profissionais, o que implicaria ganhos para as duas partes. Portanto, outra das questões aqui em cima da mesa, que eu acho que deveria ser uma das preocupações dos sindicatos, que é... O engenheiro Sócrates, na altura, passou as carreiras que teriam, que não são gerais, para gerais. Portanto, passou os auxiliares de ação médica para assistentes operacionais, os motoristas para assistentes operacionais. Eu entendo que o motorista seja uma carreira geral, porque é transversal a todos os ministérios. Todos os ministérios têm motoristas e implicaria que poderiam ser uma carreira geral. No caso dos auxiliares de ação, dos antigos auxiliares de ação médica, que agora passaram a assistentes operacionais, são específicos do Ministério da Saúde. Portanto, sendo específicos do Ministério da Saúde, é uma carreira específica, que, entretanto, foi criado o perfil profissional de técnicos auxiliares de saúde, que, pura e simplesmente, serve para fazer... O centro de emprego criar estágios e algumas firmas particulares ganharem dinheiro através da formação desses profissionais.
Agradeço ao António Vicente, encarregado operacional, que nos ligava de Sobral de Montagraça, as pistas e as reflexões que aqui nos deixou. E vou agora ao encontro de Inês Cardoso, diretora do Jornal de Notícias. Bom dia, Inês, obrigado por estares no Fórum TSF. Começava por te fazer uma pergunta que é também uma das perguntas que estamos a fazer aos nossos ouvintes. Com esta maioria absoluta, estas greves terão algum efeito prático?
Bom dia, Pedro, e bom dia a todos os ouvintes do Fórum. É verdade que num cenário de maioria absoluta sabemos que é sempre mais difícil para um governo negociar e que há mais risco de os protestos, de certa forma, caírem em saco roto, permite uma expressão muito popular. Mas também é verdade que este governo tem vivido momentos de bastante desgaste, com sucessivos casos, e que, do ponto de vista político, acaba por estar mais fragilizado. E essa percepção de fragilidade também faz com que esteja mais pressionado a mostrar disponibilidade para dialogar e, sobretudo, a mostrar capacidade de resolver os problemas do país, porque, no fundo, a única forma de conseguir ultrapassar esta percepção de alguma crise que nos últimos meses acabou por se instalar num governo ainda tão recente como é este governo de António Costa, a única forma que tem de ultrapassar essa percepção de déficit de capacidade política é, no fundo, mostrar essa maior capacidade de diálogo do que mostrou nos primeiros meses de governação e, sobretudo, de estar atento àqueles que são os problemas do país. E sabemos que com todo o agravamento do quadro macroeconómico, a inflação a aumentar e a percepção de que estamos a entrar num terreno mais perigoso na nossa situação financeira, crescerá esta tensão, crescerá a contestação na rua e o governo deverá estar atento a todos estes sinais que vêm na contestação, os sinais que vêm da rua. Em relação às greves e à situação muito particular da função pública, há dois aspectos que eu penso que importa sublinhar. Um deles é que é preciso recuarmos mais de 10 anos para percebermos a situação que se vive atualmente na função pública, porque sabemos que desde que houve a intervenção da Troika e que foi efetivamente muito penalizada todos os setores da administração central e local, que não houve ainda a capacidade para recuperar poder de compra ao nível do setor privado. Esses dados foram, aliás, recentemente divulgados e, portanto, há todo um histórico de desvalorização ao longo da última década que, neste momento, voltando nós a estar num quadro de uma inflação elevada, volta a pressionar muito mais a situação em que as carreiras da função pública sentem no bolso estes efeitos neste momento de crise. Um segundo aspecto, que de resto já foi sublinhado também, tem a ver com as sucessivas subidas do salário mínimo nacional que não foram acompanhadas pela revisão das restantes carreiras, sobretudo no que diz respeito às carreiras intermédias. E, portanto, acaba por haver aqui uma nivelamento por baixo de muitas das carreiras na função pública. Tem havido um esforço, sobretudo nestes últimos dias, perante a pressão dos protestos, para dar alguns sinais de boa vontade por parte do governo, nomeadamente na quarta-feira, quando a Secretária de Estado da Administração Pública anunciou um reforço nos aumentos para os coordenadores técnicos que estão nas primeiras posições da tabela. São, portanto, vários sinais desta atenção e da necessidade de valorização. Se formos, por exemplo, para a administração interna e para as polícias, houve este ano um esforço adicional também na negociação, mas ainda assim são respostas relativamente frágeis e que não correspondem não apenas às expectativas do setor, como efetivamente à perda de capacidade de poder de compra que os funcionários públicos têm vindo a sentir, e a uma fragilidade muito concreta em alguns setores que são de grande relevância para o serviço público e que têm vindo a degradar-se. Se falarmos concretamente na saúde e na educação, todos percebemos a fragilidade em que muitos dos serviços estão a entrar e a dificuldade que há por parte dos serviços públicos em atrair profissionais qualificados e em atrair talento. Portanto, no limite, aquilo que discutimos quando discutimos carreiras e quando discutimos a necessidade de acompanhar de uma forma mais exigente as dificuldades criadas por todo o quadro económico que temos vindo a viver, estamos a falar da capacidade de manter um nível adequado de serviços, de manter alguma qualidade na função pública, e é de facto uma atenção que deve ser dada, apesar de sabermos que há, ao nível social, muitas vezes a tentação de olharmos com alguma crítica para as contestações ou reivindicações da função pública, mas efetivamente para termos bons serviços temos que ter a capacidade de atrair talento e de atrair bons profissionais.
Ainda assim, para terminar, perguntava-te, o Governo, apesar de tudo, tem este ano dois trunfos para exibir. Fez um acordo em sede de concertação social, ficou só de fora a UGT, e depois a CGTP, e depois fez um outro acordo com grande parte dos sindicatos e ficaram de fora grande parte dos grandes sindicatos ou federações de sindicatos da CGTP. Na tua leitura, do ponto de vista político, esta ida às ruas ou estas greves são greves da CGTP e do PCP ou são, de facto, greves de trabalhadores que estão descontentes?
Claro que há uma grande capacidade de mobilização que é do PCP, um PCP que tem estado mais demarcado do governo a partir do momento em que não houve neste momento a renovação do acordo que vigorou nas legislaturas anteriores e, portanto, era de prever que esta contestação nas ruas fosse aumentar e o grande palco do PCP, neste momento em que renova a sua liderança, em que o líder não está sequer no Parlamento e, portanto, terá que encontrar novas formas de se mostrar como rosto de oposição ao governo, esse palco estará muito na rua, estará em ações de trabalhadores, estará em iniciativas que promova junto de todos os serviços em que haja dificuldades e em que haja, de facto, esta capacidade de protestar e de apresentar medidas reivindicativas ao governo. Mas eu diria que, apesar de haver uma grande responsabilidade positiva, por assim dizer, nesta dinamização sindical por parte do PCP, não é apenas isso. Há efetivamente uma percepção de desgaste em muitas carreiras da função pública e é verdade que esse acordo foi um trunfo político importante. Aliás, António Costa mostrou essa capacidade de reunir alguns consensos e de apresentar propostas que tiveram uma aceitação que é relevante politicamente, mas ainda assim, sobretudo ao nível de revisão de carreiras intermédias e da pressa em relação a alguns passos que têm de ser dados, esses acordos de facto foram feitos a par com o compromisso de se continuar a revisão de carreiras. E outro aspecto que eu gostava também de lembrar, que é a revisão do CIADAP. O CIADAP é muito contestado porque é verdade que será irrealista crer, como querem os sindicatos, que se eliminem cotas, porque se não houver cotas haverá uma tentação de dar nota máxima a toda a gente e com certeza que é um sistema completamente irrealista, mas ainda assim, como está desenhado atualmente, é excessivamente restritivo e a maioria dos trabalhadores, 3/4 dos trabalhadores, estão condenados a subir apenas uma posição de 10 em 10 anos, portanto em 40 anos de carreira acabam por terminar a carreira muito pouco acima do ponto do nível em que a começaram. Portanto, há aqui um conjunto de reivindicações que o governo terá de continuar a ter capacidade de negociar, independentemente de, sem dúvida, ter sido uma vitória política o acordo que foi conseguido.
Agradeço a Inês Cardoso as reflexões e a análise que aqui nos deixa. Inês Cardoso, diretora do Jornal de Notícias. Antes de ir a Mário Nogueira, que é o secretário-geral da FENPROF, vamos escutar Miguel Coelho, a economista, liga-nos de Lisboa. Bom dia.
Bom dia, Pedro. Bom dia ao Fórum. É óbvio que me preocupa esta greve e estes primeiros sinais, que eu penso que são apenas os primeiros sinais daquilo que vem aí. E explico porquê. Nós estamos a assistir, obviamente, a uma perda de poder de compra grande. Eu também emprego pessoas e tenho pessoas a cobrar comigo e sem impacto nos últimos 2 meses da subida potencial das taxas de juros no crédito de habitação, por exemplo. E sei de várias pessoas que cobram comigo, porque é uma convivência diária e, obviamente, que há uma grande envolvência, até às vezes pessoal. Isso é da preocupação geral que todos na empresa e os colaboradores estão a ter por aquilo que é, obviamente, também a sua responsabilidade nos créditos que contraíram. E, obviamente, que isto provoca também para mim próprio alguma tensão, porque sei que as pessoas estão preocupadas e estão um bocadinho mais tensas. E isso manifesta-se também no clima de trabalho, quer naquilo que pode ser potencialmente a produtividade. Embora essa seja também a minha função, separar as duas coisas e manter o foco naquilo que são as nossas responsabilidades empresariais. Mas queria só aqui alertar que há uma grande dicotomia neste momento e há uma grande tensão que ainda é latente, que é, de facto, a diferença entre aquilo que se prevê que seja a taxa de crescimento do produto interno bruto, na ordem dos 0,75%, que é uma taxa muito baixa, apesar de, eventualmente, comparando com outras economias, ser ligeiramente mais alta, mas isso não nos deve satisfazer, comparativamente àquilo que é a previsão da inflação prevista para este próximo ano, e que já sentimos neste ano, na ordem dos 8%, talvez se possa baixar um pouquinho, mas poucas décimas, 7,25, 7,35, o que significa que há uma disparidade brutal. O que isto também indica é que as taxas de juros, e eu não queria dar aqui mais notícias, mas queria que toda a gente tivesse consciência disso, tendem a aumentar. 2023, seguramente, e não há nenhum indicador em contrário, vai continuar a ver o aumento, ou vai continuar a ter o aumento das taxas de juros, o que significa que já há previsões que podem chegar a cerca de 4, 5%, como indicadores de taxas diretoras da Euribor, e, portanto, imaginem, eu queria que toda a gente que nos estivesse a ouvir, que imaginasse o que é que pode fazer em termos do impacto familiar. E, portanto, eu prevejo que esta contestação, que tem a sua lógica, com certeza, porque são expectativas criadas, são muitos anos a aguentar aquilo que são promessas que nunca são cumpridas, e a recuperação salarial e de rendimento é sempre, está sempre em causa, e eu compreendo muito bem os funcionários públicos, sei, tenho família também nessa área, nesse setor, e sei bem o peso que é não conseguir cumprir as nossas próprias expectativas em termos de família, em termos de crianças, de aquilo que são as nossas próprias ambições pessoais. Mas não acho que venham boas notícias no futuro. E, portanto, eu acho mesmo que isto é apenas um pequeno ensaio daquilo que, eventualmente, no princípio do próximo ano, talvez janeiro, fevereiro, março, se possa assistir com este agravar das taxas de juros. Infelizmente para todos, mas é a condição económica que nos apanha enquanto país, e nós temos uma fragilidade muito grande na nossa economia ainda, apesar da integração na União Europeia, e com toda esta economia de guerra e esta tensão, acho que vai continuar a haver esta tensão. Portanto, acho que é apenas um pequeno ensaio, mas compreendo e estou solidário com esta luta, porque é uma manifestação, penso que também legítima, mas não augura muito de bom para o futuro, Pedro.
Agradeço a Miguel Coelho, economista, que nos ligava de Lisboa, e agora sim vou ao encontro de Mário Nogueira, secretário-geral da FENPROF, e começava, bom dia Mário Nogueira, bom dia por ter aceitado estar no Fórum TSF. O que aí vem, como dizia este ouvinte, augura-se algo de bom?
Olha, antes de mais, bom dia, e quero lhe dizer que efetivamente esta greve reflete efetivamente o descontentamento dos trabalhadores e não qualquer outro tipo de motivação. E reflete por uma coisa que nós hoje já afirmámos, eu já o disse de manhã aos seus colegas, é que às vezes dá a ideia, e usando, enfim, o título de um programa bem conhecido, às vezes dá a ideia que o governo anda a gozar com quem trabalha, e neste caso com quem trabalha na administração pública. Porque, repara, o que é que nós ouvimos? Trabalhadores da administração pública, às vezes até discriminando por setores, os polícias, os professores, este, aquilo, vão ter o maior aumento da década. E é verdade, mas é vergonhoso dizer-se isto, porque nós estamos a falar de uma década que teve 8 anos de aumento zero, e teve 2 anos, um com 0,3% e outro com 0,9%, que é este no momento em que a inflação homóloga já vai além dos 10%. E, portanto, dizer que vão ter o maior aumento, que é de 2%, 3%, no nosso caso dos professores, pode chegar aí a esse valor, para um ano, que está num valor de inflação homóloga de 10,1%, no final de outubro, e que se prevê que a inflação para o ano seja de 6%, o que o governo também deveria dizer é que, apesar de ser o maior aumento da década, vai ser, estes 2 anos vão ser os 2 anos em que as pessoas vão ter a maior desvalorização, e não é da década, é dos últimos 30 anos dos seus salários. E isto é que as pessoas sentem, porque percebem, quando vão às compras, que já não conseguem comprar as coisas que compravam, e se as comprarem, levou um brutal aumento no custo desses artigos, ou dos alimentos, ou seja, do que for que as pessoas queiram comprar. E, portanto, as pessoas sentem-se, o que é que os colegas dizem, o que é que outros trabalhadores dizem? Pá, estes tipos andam a gozar connosco, porque depois, em cima de tudo isto, e em cima do problema dos salários, que é um problema importantíssimo para quem trabalha, porque é com o salário que vive, não é? Para além disso, depois tem aí a carreira. É pá, e então nos professores, é pá, na carreira, pá, e pedem-nos de progredir por causa das vagas, aplicam-nos as cotas quando temos um trabalho esforçadíssimo e conseguimos uma classificação de excelente e depois vimos por aí abaixo por causa das cotas, não nos contam tempo de serviço, deixam a profissão envelhecer que se farta e não deixam os jovens entrar que a abandonam porque não têm lugares ou têm lugares mal pagos, bem, tudo aquilo que nós sabemos, não é? Agora, no caso dos professores, até é gravado pelo regime de concursos que eu acho que até já falámos aqui no fórum, e que afinal o que o Ministério apresenta é pior ainda do que aquilo que nós pensávamos que aí viria, e portanto há um descontentamento muito grande, há uma indignação muito grande. Nós estamos a fazer, eu mesmo tenho andado a fazer muitos plenários um pouco por todo o país, estamos a fazer 30 plenários no país todo, ontem estive na Covilhã, vou estar em Évora, em Coimbra, por aí noutros sítios, e a participação é muito, muito elevada, acima do que já nos lembramos nos últimos anos, e a preocupação e a insatisfação das pessoas também tem vindo a crescer, e por isso é que nós olhamos aqui para aquilo que já nos começa a aparecer hoje, e nos distritos de Viseu, de Coimbra, de Viana do Castelo, de Leiria, de Faro, de Lisboa, de Castelo Branco, de Évora, da Guarda, de Setúbal, do Porto, de Beja, de Aveiro, de Braga, e ainda temos os dados relativos recolhidos, porque as escolas estão fechadas e não conseguimos contactar ninguém, praticamente não há escola. Eu quase que sou levado a dizer que hoje não há aulas no país, a não ser numa ou noutra escola onde isso acontece. Com uma grande adesão dos funcionários, naturalmente, com uma grande adesão também dos professores que fazem a segunda greve neste mês, e se o governo não repara nisso e a sua opção for continuar a gozar com quem trabalha, vai ter um problema gravíssimo, até porque no caso dos funcionários públicos, as pessoas às vezes, as pessoas não se esquecem e sabem, mas os governantes às vezes parece que se esquecem, que o funcionário público é aquele que está presente junto do cidadão, desde que ele nasce na maternidade até que ele morre e é enterrado no cemitério. Portanto, é ele que está na maternidade, é ele que está no hospital quando lá vamos, é ele que está na escola quando se está na escola, é ele que está na casa, na loja do cidadão, é ele que está a tratar da carta de condução, do cartão de cidadão, e é ele que vai estando sempre. Portanto, o funcionário público é fundamental para a vida da sociedade, para a vida das pessoas, para os serviços funcionarem com respostas de qualidade, e portanto não é possível, nem é aceitável que os governantes continuem a tratar mal os funcionários públicos, para ser mais rápido na identificação do grupo, dos funcionários públicos, a pagar-lhes mal, com gente que já não pode ir, para, no caso dos professores, para as escolas onde são colocados, porque o salário nem sequer lhes dá para poder alugar uma casa e ter deslocações e ficar a viver fora da residência familiar. E, portanto, esta é a situação na administração pública. O descontentamento é este, e não é por haver o partido A, B ou C, a central sindical A, B ou C, ou que assina um acordo, ou que não.
Mas era exatamente por aí que eu lhe queria perguntar. Apesar de tudo, o governo tem dois acordos para exibir. O da concertação social, que deixou de fora a CGTP, e um outro com os sindicatos, que deixou de fora também alguns sindicatos da CGTP. Esses dois acordos que foram assinados, de alguma forma, podem ajudar a melhorar as condições de vida dos trabalhadores ou, por outro lado, são trunfos, digamos, chamo-lhe trunfos para simplificar, que são para ser ignorados, essas negociações que foram mantidas?
Não é para ser ignorados. Eu nem quero entrar por outras, enfim, não quero entrar por outras afirmações do género, eu quase com vontade de dizer que em relação à questão, à parte sindical, eu chamar-lhe os acordos do rato, daquele largo que tem esse nome, mas nem vamos por aí. O que vamos é que esses acordos, e no que diz respeito aqui à administração pública, evidentemente que são acordos que, enfim, a questão salarial, o que é que está no acordo em relação aos salários? É que os trabalhadores vão ter um aumento durante a legislatura que fica abaixo daquilo que se prevê da inflação. E, portanto, é um acordo que prevê a perda de poder de compra dos trabalhadores. E, portanto, convenhamos que não serve.
Mas o que está a dizer, o que não está a querer dizer é que a UGT foi capturada pelo Partido Socialista, é isso?
Não sei se foi capturada ou não foi, mas certeza que ao assinar esses acordos posso dizer que não defendeu, como deveria, os interesses daqueles que os seus sindicatos também representam, que são os trabalhadores, neste caso os trabalhadores da administração pública. Isso claramente que não. E por isso há muita gente que pode ser e é sindicalizada em sindicatos seus e que também está no protesto e que também está na luta e que também vai às nossas reuniões. Ainda ontem estiveram vários no plenário em que eu estive a participar. Porque as pessoas, quer dizer, independentemente de haver um acordo, as pessoas não vão ao supermercado ao fim de semana ou não vão comprar os bens de que necessitam com o acordo. Não levam o acordo e chegam lá e dizem, olha, eu tenho aqui o acordo e, portanto, queria levar aqui umas calças que preciso de comprar para o meu filho. Não, as pessoas vão lá com o salário que recebem e que, ao final do mês, é depositado na sua conta. E, com isso, muitas vezes, não conseguem comprar aquilo que precisam. Portanto, o acordo terá o valor político e o simbolizará politicamente o que, enfim, o governo e a UGT podem pretender que ele simbolize. Agora, há uma coisa que nós sabemos, é que mesmo que lá vem, e já agora dizer que em relação à...
Já agora para terminar, pública, Mário Nogueira, por favor.
Para terminar, em relação à administração pública, o governo e a senhora secretária de Estado da administração pública é que até excluiu a Frente Comum de Sindicatos de discutir os termos do acordo, porque depois de fecharem as negociações, foi continuar a discutir e aquilo que ficou no acordo não foi apresentado, por exemplo, à Frente Comum. Isto não quer dizer que se assinasse, porque o que lá está é mais do que insuficiente, mas, por exemplo, em relação aos professores, cria uma discriminação absolutamente inaceitável, que é o fim de uma paridade entre a carreira docente e a carreira técnica superior, paridade no topo, que existe há 36 anos e que com este acordo se acaba. Portanto, eu diria que o que conta para as pessoas é aquilo que as pessoas sentem, as pessoas veem, as pessoas têm, e aquilo que permite que as pessoas cheguem ao fim do mês e possam ter uma vida digna. Isso, essa dignidade, não se consegue alcançar com papéis que se assinam. Consegue-se alcançar com aquilo que as pessoas têm direito, neste caso salários dignos e carreiras também elas valorizadas.
Agradeço a Mário Nogueira, secretário-geral da FENPROF. Estamos a correr já para o final desta primeira hora do fórum, mas ainda temos tempo para ir ao encontro de António Correia, empresário. Liga-nos do Barreiro. Bom dia.
Olá, bom dia. Eu estava a ouvir o Mário e não há dúvida nenhuma que tem mais que razão, porque o governo, ao convidar duas associações dos funcionários públicos para conseguir, ignorando a outra, fez exatamente aquilo que faz, é dividir para reinar. Porque o que os trabalhadores protestam é exatamente as condições de vida, ou seja, o dinheiro que receberam para cobrir a inflação é absolutamente curto. Eu, na minha empresa, verifico exatamente isso. Eu nunca dei tanto dinheiro ao final de semana como estou a dar atualmente, porque o pessoal não tem dinheiro para fazer face à sua vida. E aquilo que o aumento que se deu na função pública e aquilo que se propõe é exatamente irrisório. E é o que vai acontecer, é que vai haver contestação, porque os trabalhadores e os pequenos e médios empresários cada vez têm mais dificuldade de fazer face à sua vida. E era só exatamente isso que eu queria dizer. Obrigado.
António, eu queria só fazer uma questão, que ainda temos aqui uns segundos. A sua empresa é de quê, se posso perguntar?
É de metalomecânica.
E quanto é que vai ser o aumento para os seus trabalhadores no próximo ano?
À volta de 6% em número de homens.
E eles protestaram? Não acharam que isso era abaixo da inflação?
Alguns não estão satisfeitos, isto é lógico, alguns não estão satisfeitos. Estamos a conversar, alguns não estão satisfeitos, mas não é lógico. É verdade que aquilo que eu consigo junto dos meus clientes é zero. Aquilo que eu contigo, da EDPs, das Portuguesas, das Navigatórias, da Simpor, o que estão a oferecer é zero nas renovações dos contratos. É zero. E abaixo de zero. É uma autêntica vergonha que as EDPs, as Navigatórias, tentem forçar que sejam os trabalhadores, sejam as empresas que prestam serviço, exatamente a fazer-lhes o trabalho. E isto não pode continuar. O governo tem que intervir porque os aumentos, se propõem aumentos, que a gente tem que atingir uma certa base de aumentos de uma base de vida, tem que se começar a forçar as empresas EDPs, etc, 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 para que comecem a cobrar, deixarem tantos lucros e a cobrar e a dar às empresas que lhes prestam serviço o dinheiro como deve ser. Porque depois a concorrência começa a ser cada vez mais leal dentro das coisas. E depois anda tudo, e depois mais tarde temos os outros problemas das insolvências, etc, etc, etc. Isto seria muito pano para mangas em relação à conversa.
Muito obrigado.
Okay, obrigado.
Obrigado, António Correia, por ter participado e por ter ligado para o fórum. Recordo mais uma vez o número de telefone do fórum, 808-202-173. Também pode dar a sua opinião no Facebook da TSF ou em tsf.pt. Nós voltamos já a seguir às 11. Até já. Estamos de regresso para a segunda hora do Fórum TSF. Recordo aos ouvintes as perguntas que estamos a colocar esta manhã. Há motivos para este protesto dos funcionários públicos e os aumentos previstos para 2023 são suficientes para combater a subida da inflação? E já agora, com uma maioria absoluta, a greve e as que se vão seguir terão algum efeito prático? Recordo que até ao final deste ano há 39 pré-avisos de greve, quando faltam 43 dias úteis até 31 de dezembro. O número de telefone do fórum para participar é o de sempre, 808-202-173, 808-202-173, ou então, se preferir, pode deixar o seu comentário no Facebook da TSF ou em tsf.pt. Foi o que fez José Fidalgo da Abreu Avelar. Diz este nosso ouvinte que acabou a geringonça, começaram em força as greves. Não que, no tempo da geringonça, estas não fossem igualmente necessárias, eram, mas não serviam o seu propósito. Agora, o Partido Socialista e António Costa têm de se aguentar com a contestação, umas vezes com razão, outras sem ela. Os aumentos devem contemplar o valor da inflação, tal como disse António Costa que faria em 20 de junho de 2022, mas não cumpriu no que começa a ser, infelizmente, um hábito de António Costa. É o comentário que nos deixa José Fidalgo da Abreu Avelar, mas há naturalmente espaço para mais comentários de ouvintes que preferem não participar de viva voz no fórum. Vamos já ao encontro de Noel Carrilho, é presidente da FNAM, Federação Nacional dos Médicos, a quem agradeço a disponibilidade para participar no fórum da TSF. Bom dia, Sr. Doutor. Se tivesse que escolher só um tema para reivindicar ou para lutar, qual seria?
Bom dia a todos. Coloco-me logo a partir de uma questão difícil, porque a interligação das condições laborais faz com que não exista esse tema único que fizesse com que as condições de trabalho dos médicos no Serviço Nacional de Saúde e também aqui de todos estes funcionários da administração pública pudessem ser satisfeitos. É claro que é indissociável das nossas reivindicações a questão remuneratória e esse é um tema central para estes trabalhadores, como para todos os outros, mas especificamente, falando aqui dos médicos, também outro tipo de condições, de descanso, de recursos técnicos para dar assistência aos seus doentes são igualmente essenciais e, portanto, nunca nos poderemos cingir a uma única, a um único critério para nos darmos como minimamente satisfeitos em termos de trabalho para o público.
E faço-lhe, coloco-lhe a mesma pergunta, peço desculpa, que estamos a colocar aos nossos ouvintes.
Sim,
com o governo de maioria absoluta, estas greves terão efeito ou o governo, com essa maioria parlamentar, pode dispensar a escuta da rua?
Bom, aí há dois níveis de resposta. Primeiro é interrogar-nos se isso algum dia deixou de ser assim e se em outras circunstâncias este governo, que é outro governo, mas vem na continuidade dos prévios, mostrou que houve os sindicatos e por seu intermédio os trabalhadores. Infelizmente não tem sido esse o caso. Também isso nos levou a esta circunstância de necessidade de manifestação e de denúncia, porque efetivamente não temos sido ouvidos e, portanto, não é propriamente uma novidade essa circunstância, independentemente do figurino de maioria ou não. Segundo, nós estamos em crer que o fato de ter uma maioria absoluta não diminui, mas aumenta a responsabilidade em relação àquilo que são os problemas que existem e que têm que ser resolvidos, porque agora sim não há nenhum tipo de argumentário nem de limitação que impeça, havendo vontade política, que esses assuntos se resolvam. Há maioria absoluta, havendo vontade, como é público, tem sido demonstrado, pelo menos em termos de propaganda, essa vontade, então que se façam as coisas, porque o que acontece, e falo aqui não só em nome dos médicos, mas especificamente em nome dos médicos, muito se fala, mas não há nenhum tipo de atuação concreta em relação a melhorar as condições de trabalho de modo a atrair médicos para o Serviço Nacional de Saúde. Nenhuma modificação e, portanto, é difícil fazer pior quando não se faz nada. Até porque, falamos aqui de inflação, mas não só a inflação, todas as outras condições de trabalho, não sendo modificadas, na realidade estão-se a degradar e é um convite para que saia do Serviço Nacional de Saúde e é isso que nós denunciamos e queremos a todo custo que não aconteça, porque será para prejuízo de todos os portugueses que necessitam, que no limite são todos. Esse é o propósito constitucional do Serviço Nacional de Saúde, atender com qualidade a todo o universo de portugueses que necessitem. E, portanto, nós esperemos que este tipo de manifestações, que são manifestações com lógica e argumentadas, que venham a pesar naquilo que é a atitude do Governo em relação aos médicos e hoje também especialmente, porque também acompanhamos essa denúncia, todos os outros trabalhadores da administração pública, que tem muitos motivos para se sentirem insatisfeitos e defraudados com aquilo que é o esforço que desempenham e que não vem sendo a ser reconhecido como uma perda de poder de compra continuada. E obviamente que ninguém pode estar satisfeito nessas circunstâncias.
O objetivo das greves é naturalmente, é por isso que se fazem, é de prejudicar, no limite, tentar parar os serviços que são prestados aos cidadãos. Apelava agora à sua condição de médico e não de dirigente sindical. O que dizer àquelas pessoas que durante estas 24 horas vão chegar ao hospital e têm a consulta adiada ou que têm a cirurgia adiada e que também elas passam por dificuldades?
Óbvio, eu penso que a maioria das pessoas nessas circunstâncias pese embora o seu prejuízo pessoal e temporário, e chama aqui a atenção que tudo o que estamos a falar aqui de adiar, de não ser possível fazer no próprio dia, não inclui qualquer gesto que seja verdadeiramente urgente, porque isso está perfeitamente definido em termos de serviços mínimos e, portanto, não haverá ninguém que tenha uma situação verdadeiramente urgente que deixe de ser atendido, porque está tudo previsto há largos anos.
Sim, salvaguardado pelos serviços mínimos e pelas questões urgentes.
Está salvaguardado. E eu penso que a maioria das pessoas compreende que é um prejuízo momentâneo em nome de um bem maior, porque nós estamos em boa verdade e, no limite, a falar de melhorar as condições para o Serviço Nacional de Saúde e, portanto, esperemos que um prejuízo que é momentâneo, que existe, se venha a refletir, assim, o Governo tome boa nota daquilo que são as medidas necessárias a tomar, se venha a refletir em melhorias que, a médio e longo prazo, venham a compensar largamente este prejuízo que é necessário para chamar a atenção em termos de manifestação.
Para terminar, queria perguntar-lhe, Noel Carrilho, se já tem dados nacionais da adesão à greve desta sexta-feira?
Não, ainda não temos esses dados, até porque neste tipo de greve que é transversal, nós procuramos, como Federação Nacional dos Médicos, depois perceber que componente deste déficit assistencial que irá acontecer é que corresponde à greve, digamos, à greve dos trabalhadores médicos. E como trabalhamos em equipa e a falta de um elemento de uma equipa é o suficiente para que os serviços não funcionem, não é fácil perceber logo num primeiro momento a que se deve. O que sabemos é que, efetivamente, há vários estabelecimentos encerrados, vários centros de saúde, várias consultas que não funcionam, procedimentos cirúrgicos que não se estão a realizar, os não urgentes. Iremos tentar perceber qual é que é o componente da greve médica, digamos assim, nessa circunstância, chamando também aqui a atenção e na linha do que falámos há pouco, que nenhum destes doentes a quem é agora impossibilitada a assistência virá a ser prejudicado a longo prazo, porque todos estes gestos irão ser realizados posteriormente.
Agradeço ao Manuel Carrilho, Presidente da Federação Nacional dos Médicos, por ter estado no fórum da TSF. Vamos ao encontro do ouvinte Francisco Marques, é professor, liga-nos de Espinho, bom dia.
Olá, muito bom dia, obrigado pela oportunidade de participar. Eu hoje estou a fazer greve e queria dizer-vos, partilhar com os ouvintes da TSF, porque é que estou a fazer greve, porque a greve é um exercício, é um direito que eu tenho, mas é um direito que me custa. Eu só estou a trabalhar 9 horas, portanto eu tenho um salário que não chega a 500 euros e um dia de trabalho a menos custa dinheiro uma pessoa que tem esse salário. No entanto, dizer que os fundamentos da greve são até muito poucos para expressar toda a negatividade que está à volta da educação em Portugal. A educação em Portugal tem vindo a degradar-se desde a doutora Maria de Lourdes Rodrigues. Essa senhora espetou uma facada muito forte no sistema educativo português e que depois, quando se mudou de governo, depois veio o governo do PSD, que manteve, não alterou, desde um sistema de avaliação perfeitamente inócuo, incompetente, estúpido até, porque não tem em conta o trabalho real das pessoas, com os limites, cujo objetivo apenas é limitar o avanço dos professores na carreira. É um sistema de... É ridículo, porque eu, como professor, sou também um avaliador. e como é que é possível nós lidarmos, nós professores, aceitarmos esta situação que é a avaliação dos professores. Depois é este novo projeto, ao qual o ministro também está envolvido neste projeto Maia, que estão a tentar colocar nas escolas, que é um projeto que não visa a qualidade do ensino neste país, é um projeto que visa sim os números, e os pais portugueses, como eu, têm de estar preocupados, porque de que vale um filho ter o 12º ano e apresentar graves problemas de literacia? Não é o país que eu quero, não é o país que eu ambiciono. Este país está a criar e a educar mansos, pessoas que têm espírito crítico, sem capacidade de olhar para a sociedade, sem ambição, porque vão obtendo as coisas sem combate, sem trabalhar efetivamente. Porque o aluno tem que ser bem-sucedido, o aluno tem que ter sucesso. E quando não o consegue, pergunta-se ao professor, onde é que estás a falhar? E isto não pode acontecer. É um princípio absolutamente errado. E, portanto, o meu motivo hoje é de indignação por estarmos nesta situação. E nós, professores, também somos culpados por isto, porque somos uma classe que não está unida, nunca esteve. Eu tenho muitos colegas na minha profissão que são de uma cor partidária, e quando são de uma cor partidária não se manifestam. Eu explico que o anterior ministro da Educação, como diria, citando o Almada Negreiros, pariu abaixo de zero. Ele não fez absolutamente nada, e enquanto durou a geringonça, ninguém, os sindicatos estiveram todos caladinhos, ninguém quis incomodar o partido do governo, ninguém quis melindrar esta geringonça. E agora chegamos a este ponto. Foram os hospitais em ruptura, mas o sistema educativo também está em ruptura. Isto é uma vergonha o que está passando na educação em Portugal, e ninguém a toma a pulso. E nós, professores, também somos responsáveis por isso. Porque nós temos que dizer aos portugueses o estado em que a educação está. E todos aqueles que me estão a escutar sabem perfeitamente aquilo que eu falo. Eu
digo... A indignação de Francisco Marques, professor, que nos ligava de Espinho e que deixa aqui o seu testemunho e o apelo à união dos professores. Um outro dos setores que está hoje paralisado é o dos enfermeiros. Vamos ao encontro de Guadalupe Simões, dirigente do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses. Bom dia, bem-vinda ao Fórum da TSF. Não queria... Esta greve espera que tenha, na verdade, efeitos práticos para pressionar o governo?
Bom dia. Sim, estamos a fazer greve e, portanto, a greve é sempre um meio para atingir os fins e um meio, neste caso, para pressionar o governo. Na realidade, nós estivemos num processo negocial para resolver as situações de injustiça com que os enfermeiros estavam confrontados pelo facto do tempo de serviço não ter sido transformado em pontos e, por isso, não terem progredido na carreira, nomeadamente os enfermeiros com contrato individual de trabalho e os enfermeiros com contrato de trabalho em funções públicas, mas que devido a um ajustamento salarial em 2011, 12 e 13 não tinham sido contabilizados esses pontos, e esse problema na realidade foi resolvido, mas continuam várias injustiças em grupos de enfermeiros que o governo mantém a sua posição de não querer resolver, atirando enfermeiros mais velhos, com mais experiência e com mais responsabilidade dentro do Serviço Nacional de Saúde, para posições remuneratórias atrás de enfermeiros generalistas. E, portanto, a greve tem como objetivo a resolução desses problemas, e depois, pasmo-se, nós temos situações que são difíceis de entender para toda a gente. Por exemplo, foi a opção do governo transformar hospitais em parcerias público-privadas, tínhamos enfermeiros a trabalhar anteriormente à passagem desses hospitais para parcerias público-privadas, que não são contabilizados pontos. O entendimento do governo é que os contratos destes colegas foram feitos com o parceiro privado e, portanto, também não contam o tempo de serviço. E agora, enfermeiros que estão a trabalhar precisamente há 20 anos no Serviço Nacional de Saúde, por causa daquilo que foram as decisões políticas dos governos, continuam a não progredir na carreira. E, portanto, naturalmente que esta greve e a greve do dia 22 e 23 têm como objetivo resolver ou tentar resolver essas situações. Para além disso, os enfermeiros sempre tiveram a paridade com a carreira técnica superior da administração pública, resultante das negociações anuais, o governo decidiu e bem melhorar a carreira técnica superior da administração pública, mas entende que isso não se deve aplicar às carreiras especiais. No caso concreto, à carreira da enfermagem, complexidade de grau 3, e, portanto, mais uma vez, os enfermeiros sentem-se discriminados perante os outros licenciados da administração pública e a greve do dia 22 e 23 também terá como objetivo que seja reposta essa paridade.
Pergunto-lhe, com a nomeação do novo Ministro da Saúde, se há ou não mais capacidade de diálogo e se esse diálogo está a existir, e, por outro lado, com o novo Diretor Executivo do SNS, se algumas dessas questões de organização podem vir a ser melhoradas, na sua perspectiva?
Bom, em termos do Diretor Executivo do SNS, em termos de organização do Serviço Nacional de Saúde, estamos todos expectantes sobre aquilo que irá ser a relação deste diretor executivo, nomeadamente com os parceiros sociais, no sentido de apontarmos caminhos de reforço do Serviço Nacional de Saúde. Naturalmente, também os sindicatos de enfermeiros portugueses, enquanto proponente em termos de políticas de saúde, dará o seu contributo nesse reforço do Serviço Nacional de Saúde. Relativamente ao Sr. Ministro da Saúde, o diálogo existe sempre, seja com este Ministro da Saúde ou com os anteriores. A questão prende-se com a disponibilidade que os diferentes Ministros da Saúde têm para resolver os problemas do Serviço Nacional de Saúde, dos seus profissionais e, em concreto, dos enfermeiros. Está hoje identificado um problema gravíssimo no Serviço Nacional de Saúde, que é a retenção dos profissionais e, em concreto, de enfermeiros. E, portanto, resultante de um processo negocial que deveria resultar na resolução de injustiças que têm décadas de existência. E o Governo não se disponibiliza para as resolver na sua totalidade e mantém situações de discriminação, como também é, por exemplo, o facto de toda a administração pública ter descongelado em 2018 e o Ministério da Saúde agora entende que depois destes anos todos de espera para que o tempo seja contabilizado para a progressão da carreira, depois dos enfermeiros terem estado praticamente a viver dentro dos hospitais durante o período de pandemia, é precisamente esse tempo que o Ministério da Saúde entende que não deve pagar em termos retroativos, ou seja, resultado deste processo negocial, o Ministério da Saúde e o Governo entendem que só devem pagar os acréscimos salariais que resultam da progressão dos enfermeiros, ou seja, da resolução da injustiça que tem sido não contar o tempo de serviço até agora, só deve pagar a partir de janeiro de 2022 e não desde janeiro de 2018, que foi o que foi aplicado a toda a administração pública. E por isso, isso reforça a necessidade de estarmos em greve, mas também reforça a necessidade de dizermos ao Ministério da Saúde e ao Governo que não é desta forma que se retém os profissionais e os enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde.
São agora 11 horas e 28 minutos. Perguntava-lhe que dados é que já tem e se lhe permitem dizer que esta greve foi ou não um sucesso no caso dos enfermeiros.
Sim, no caso dos enfermeiros, e tendo em conta os dados que tivemos ontem, que era uma greve específica de enfermeiros e que terminou hoje às 8 da manhã e, portanto, a partir das 8 da manhã de hoje integramos a greve de toda a administração pública, a greve tem sido um sucesso. Nos três turnos tivemos uma adesão de 60% em termos globais de adesão à greve, o que significa que, na realidade, estamos perante uma excelente greve por parte dos enfermeiros e esta é a resposta adequada que esperemos continuar a dar nos próximos dias 22 e 23 e que, com isso, o Ministério da Saúde emita orientações claras para as instituições, tal qual como se comprometeu, no sentido de resolver o que ainda existe para resolver.
Agradeço a Guadalupe Simões, dirigente do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses. Volto agora aos comentários que nos chegam à nossa caixa no Facebook da TSF ou em tsf.pt. Alexandre Meireles, em sentido contrário, diz: a privilegiadíssima função pública, cujos trabalhadores sabem que só podem ser despedidos em casos absolutamente limite, continua muitíssimo mal habituada. Basta comparar o número de greves que existem no setor privado. É muito triste, diz este nosso ouvinte, que uma classe de privilegiados, extremamente, eternamente insatisfeitos, continue com este registro de fazer greve por dar cá aquela palha, constantemente a prejudicar a vida de quem lhes paga. E vamos de imediato ao encontro de Maria Castro, é professora, liga-nos de Bragança. Bom dia.
Bom dia. Eu agradeço efetivamente a participação e felicito a TSF uma vez mais pelo excelente trabalho de formação cívica e de cidadania que faz ao longo de todo o ano. Vou ser muito breve, porque eu tenho estado a acompanhar o fórum e efetivamente no âmbito da educação. Eu penso que o essencial já foi dito, quer pelo Mário Nogueira, quer por um colega de Espinho. E é exatamente isso. Portanto, não se resume tudo ao poder de compra. Sendo certo que desde 2010, toda a população, mas os professores, efetivamente, de uma maneira geral, perderam tudo. Perderam poder económico, mas perderam, sobretudo, e é esse o ponto, perderam a desvalorização social, perderam o respeito que a sociedade em geral, os governantes e depois que se reflete nos alunos têm pela profissão e pela educação. Em suma, a educação é pouco valorizada no nosso país e todos os dias nós vemos e transmite, isso passa para os alunos de forma muito, muito clara, quando se discute, enfim, quando se discutem estes temas, por exemplo, numa aula de filosofia ou coisa do género, que, portanto, o mérito é muito pouco valorizado no nosso país e quando vêm a público os casos como os que aconteceram nestes últimos tempos, em que pessoas acabadas de sair da universidade, assessores que são nomeados apenas com o 12º ano, e quando se tenta valorizar ou incutir nos alunos a importância do saber, do educar, do ser realmente pessoa instruída e valorizar a educação em suma, eles contrapõem exatamente com esses exemplos. E, na verdade, não podemos esquecer isto e deixo no ar apenas para os ouvintes refletirem. Sabemos que o nosso país é um país com parcos recursos. Efetivamente, de uma maneira geral, a sociedade está toda ela, se nós virmos, insatisfeita. Mas também estar insatisfeita é próprio do homem, do ser humano, diria. Mas a verdade é que quando o governo nos diz que não pode aumentar nem os professores, nem os enfermeiros, nem os médicos, nós vemos uma nivelação por baixo. Vemos que efetivamente, e nada contra, se os salários médios são fracos, o salário mínimo mais fraco era, portanto nada contra o aumento do salário mínimo. O problema é que o salário mínimo está quase a igualar o salário médio, não é? E isso tem desmotivado imenso todas as classes, nomeadamente a classe dos professores, com as consequências que nós temos visto diariamente, em que há muitas escolas em que os professores já não concorrem, não podem ir, porque efetivamente não têm poder económico para suportar uma casa, que será a segunda muitas vezes e outras vezes a terceira, quando já são os dois casal que está deslocado, e portanto isso é incomportável. Mas quando efetivamente nos é dito que não há dinheiro para aumentar mais do que os 59 euros, ou lá o que é, ou os 2%, com uma inflação de 10%, isso é inconcebível. Mas a verdade é que nós vemos, por exemplo, ouvimos há uns tempos atrás, que o que aconteceu foi quando, para aumentar, por exemplo, os partidos, o financiamento partidário foi ao nível da inflação. Portanto, há aqui sinais na sociedade que não batem certo e que uma sociedade atenta, como são os professores e como são as pessoas que realmente se preocupam com o seu país, não podem aceitar. Os assessores, portanto, as pessoas que efetivamente são nomeadas a nível do governo e de autarquias, digamos assim, dos partidos que estão na governação, sem podem ter todo o mérito, mas efetivamente há que ter os mesmos sinais para a sociedade, se nós queremos incentivar a formação, se nós queremos dar sinais aos nossos jovens.
Agradeço a Maria Castro, professora, que nos ligava de Bragança, e vou já ao encontro de José Correia, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local. Bom dia, começava por lhe perguntar, antes de mais, se já tem dados em relação aos números de adesão à greve. José Correia?
Estou sim, bom dia.
Bom dia, está a ouvir-nos?
Estou, agora estou a ouvir bem.
Ah, muito bem. Perguntava-lhe se é presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local, perguntava-lhe, e sei que estou com alguma pressa, se já tem dados relativamente a esta greve.
Tenho vários. A greve para nós arrancou ontem à noite, não é? Com serviços de recolha noturna e temos aqui quase 20 de concelhos em que não houve recolha noturna e em áreas importantes. Évora, Amadora, Cascais, Beja, Moita, Loures, Almada, Seixal, Palmela, portanto houve na área metropolitana de Lisboa vários concelhos em que não houve recolha noturna ontem à noite. Depois temos aqui, às primeiras horas de hoje, a partir das 5 da manhã, importantes unidades de transportes coletivos urbanos municipais em Braga, Coimbra e Barreiros seriamente afetados, com greves em alguns casos acima de 90%. Hoje, naturalmente, as áreas mais afetadas, cujos dados já temos conhecimento, referem-se à higiene e limpeza urbana, jardins, serviços operacionais, muitas escolas fechadas, bibliotecas, piscinas, alguns serviços camarários, juntas de freguesia, e empresas municipais, uma forte adesão, por exemplo, na empresa municipal Cascais Ambiente.
O que é que está em causa? Eu sei que há várias questões e às vezes o facto de serem tantas confunde um pouco, digamos, a opinião pública, mas qual é a principal razão desta vossa greve?
Olha, a principal razão é uma greve convergente dos sindicatos da administração pública e, para além de um conjunto de outros aspectos, é uma forma de rejeição e de resposta em relação à proposta do Governo. O Governo teve mais de um mês e meio, desde a primeira proposta apresentada aos sindicatos até hoje, em termos de atualizações salariais, e para além de toda a degradação do poder de compra ao longo deste ano, com uma mísera atualização para 2022 de 0,9%, e com uma perda brutal de poder de compra, em outubro a variação homóloga é acima de 10% de taxa de inflação, o Governo propõe uma atualização para o ano 2023 que, em média, para toda a administração pública, se vai situar em 3,6%. E, portanto, manifestamente há aqui a continuidade de um processo de empobrecimento dos trabalhadores que tiveram 13 anos os salários praticamente congelados. Em 2021 já tiveram uma perda, porque já se registou alguma inflação no segundo semestre. Em 2022 há uma perda de poder de compra e uma degradação de salário enorme, e no momento em que o Governo tem condições para pôr esta justiça, nomeadamente em termos do aumento excepcional da receita fiscal, que possibilita o investimento nos serviços públicos, que é uma questão fundamental para o país, urgente, o Governo recusa-se a repor uma parte do poder de compra, ou seja...
Deixe-me fazer-lhe só uma pergunta e não perca o seu raciocínio, por favor. O que António Costa alegou numa primeira fase foi que os aumentos seriam para os funcionários públicos de acordo com a inflação, e mais tarde veio dizer se fizesse aumentos para a função pública de acordo com a inflação, isso poderia pôr em causa a sustentabilidade da segurança social nos próximos 20 anos. Parece-lhe que esta explicação faz sentido ou é apenas uma fuga a uma promessa que o próprio tinha feito?
Olha, de qualquer maneira, essa explicação difere daquela do Ministro das Finanças, quando para 2022 alertou para o perigo enorme que iria significar um aumento para a atualização, uma atualização para a administração pública quase em linha com a inflação, quase. Iria provocar uma espiral inflacionista no país. Sabemos que isso não é verdade e que não aconteceu. Agora o Governo está mais criativo. ao referir em relação à segurança social. Mas os trabalhadores da administração pública, uma grande parte, nem sequer desconta para o regime da segurança social, mas para a Caixa Geral de Aposentações. Agora, o que nós constatamos este ano é um superávit no regime da segurança social. Obviamente todos estamos preocupados com o futuro a médio prazo, a longo prazo, da segurança social, que no período da pandemia deu uma resposta absolutamente excepcional a um conjunto de apoios sociais que eram urgentes e que tem um compromisso em relação ao futuro e durante muitos anos de pagar pensões, suportar situações de desemprego dos trabalhadores e processar apoios sociais às famílias. Portanto, o orçamento da segurança social é-nos naturalmente caro. Há sempre para a administração pública o perigo de que aconteça uma hecatombe em caso de se atualizar os salários de acordo com a inflação. E eu há pouco disse que nós, há 13 anos, praticamente tivemos um congelamento salarial. Nós, no setor da administração local, teremos, se calhar, um pouco acima de 20% o número de trabalhadores que ganham o salário mínimo. Nós, na administração pública, constata-se neste momento trabalhadores com mais de 30 anos de serviço, provavelmente há 2 ou 3 anos ou 1 ano e pouco de irem para a reforma, que uma vida inteira a trabalhar na administração pública, que oferecem apenas o salário mínimo nacional. Portanto, não é justo que isto aconteça e que tenha acontecido de uma forma tão prolongada, sempre porque o país não tinha condições ou porque uma atualização iria provocar uma espiral inflacionista no país e os trabalhadores da administração pública seriam os culpados por isso. E agora, essa é mais uma desculpa esfarrapada contra nós do Primeiro-Ministro, que oscilou bastante entre o apenas dar 2% que anunciou inicialmente, depois 8%, e agora a atualização média após um mês e meio de negociações com o Governo, que estão praticamente encerradas, são de 3,6%. E eu recordo, há pouco já disse, que em outubro se verificou uma taxa de inflação, uma variação homóloga, de 10,2% a somar ao poder de compra que perdemos já durante o ano 2021 e provavelmente em 2023, em que o Conselho de Finanças Públicas aponta para uma inflação de 5,1%. Portanto, não é possível, aconteça um desastre atualizando um conjunto de trabalhadores que estão há longos anos com salários extremamente baixos, e o Governo, neste momento, tem condições financeiras, se essa fosse a sua vontade, para repor esta justiça. E nós consideramos que é inaceitável que o Governo não abdique desta posição. Durante um mês e meio, apontou um montante a afetar a administração pública, manifestamente insuficiente, e que nos levou a convocar esta greve, e num primeiro momento a realizar uma manifestação nacional de protesto, porque iríamos entrar num processo negocial que poderia ter uma dinâmica de evolução que não se veio a verificar. Passado um mês e meio, na última reunião na quarta-feira, o Governo está inamovível. Portanto, não evoluiu na sua proposta, andou para a opinião pública a criar alguma ilusão, que eram 2 níveis, que era 1 nível, mas a verdade é que quando acrescentava qualquer coisa num lado, cortava no outro, e portanto, passado um mês e meio, estamos na mesma. Não é aceitável, não é justo, é possível repor esta justiça, e o Governo não pode ser surdo a isto, porque os trabalhadores estão a ter uma degradação enorme das suas condições de vida.
Agradeço a José Correia, o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local. Sei que tem daqui a 2 minutos um encontro com um dos setores que está em greve. Espero que quem o vai atender não esteja, de facto, em greve e consiga resolver o seu problema. Vamos agora ao encontro de João Nogueira, vendedor, falar-nos de Águeda. Bom dia.
Olá, bom dia. Bem, eu tinha só, tenho a questão de entender que eu não sou do partido do António Costa, nem, portanto, não tenho, não, mas venho, só a saber porque é que os timings destas greves são sempre ao final de semana, no dia de semana, nunca à meia da semana. Porque as senhores da função pública querem aproveitar o fim de semana para ir passear, não sei o que eu tenho para dizer.
Agradeço a João Nogueira a mensagem curta que nos deixa. Vai um pouco também ao encontro do que escreve Antonino Cruz. Diz este nosso ouvinte: professores, enfermeiros e outros, todos querem mais dinheiro. Ninguém ainda disse de onde vem o dinheiro, se será mais impostos sobre aqueles que já pagam impostos. Secundino Santos diz-nos também que os funcionários do Estado, entre parênteses profissionais da greve, pensam que o país gira à volta deles. Imagine-se, diz Secundino Santos, que todos os portugueses que recebem o mesmo que eles, ou menos, fossem para a greve, teríamos um país parado, caótico e ingovernável. Não há razão para esta greve. O barco onde eles navegam é o mesmo de todos os portugueses, só que para eles há um bote salva-vidas, que é o poder da greve e o facto de serem do Estado. Para reformados e muitos outros trabalhadores do privado, resta-lhes aceitar o que lhes dão. Agora vou ao encontro do médico Pedro Peixoto, liga-nos Santa Maria da Feira. Bom dia.
Bom dia. Olha, eu hoje não estou de greve, mas também não faria greve. Hoje estou em folga compensatória, que fiz urgência no fim de semana. Pronto, eu não faço greve porque não ia fazer nada, porque depois, no outro dia, ter mais trabalho. O que eu acho é que neste momento, por exemplo, da parte dos médicos, temos vindo a assistir a uma degradação muito grande do poder de compra e a uma precariedade laboral muito elevada. Nós temos andado, eu falo por mim, estou quase a entrar nos 30 anos e ainda não faço ideia sequer, por exemplo, onde é que vou estar a trabalhar no dia 1 de janeiro. Não se abrem vagas suficientes para contratar médicos. Há uma discrepância muito grande entre um excesso de médicos no norte e falta deles no sul. E acho que a forma como está neste momento organizado o SNS está-nos a empurrar para trabalhar no privado, e acho que de todo não é o que se pretende, porque o SNS foi uma das maiores conquistas do 25 de Abril. Pronto, é esta a situação que eu queria alertar. Acho que a greve pode resolver alguma coisa em algumas situações, noutras, sinceramente, o desgaste é tão grande que acaba por não existir propriamente uma adesão à greve, porque as pessoas já estão a direcionar-se para sair pura e simplesmente da função pública.
Pronto, agradeço ao médico Pedro Peixoto, ligava-nos Santa Maria da Feira. E agora vou ao encontro de Nuno Barroso, é presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Inspeção Tributária e Aduaneira, uma associação sindical que se juntou a esta greve. E a minha primeira questão, Nuno Barroso, obrigado por ter aceitado o nosso convite, é quais são as razões que os levaram a juntarem-se a esta greve?
Obrigado e bom dia. As razões são óbvias. Eu acho que ao longo deste fórum nós fomos ouvindo muito daquilo que nos identifica também com a greve convocada pela Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública. Começando imediatamente pela questão das remunerações. Nós estamos a falar de profissionais, de trabalhadores, que ao longo dos últimos 12 anos, 13 anos, perderam mais de 10% do seu poder de compra. E a solução apresentada por este governo do Partido Socialista, aquele governo que em 2015, aquele partido que se identificou como o da recuperação dos direitos dos trabalhadores, a solução que eles apresentam neste momento é que entre 2022 e 2023, os trabalhadores da administração pública vão perder efetivamente mais um salário, por efeito da inflação. Portanto, não houve recuperação nenhuma de direitos, continuamos a perder e a ver-nos degradado o nosso poder de compra, e depois tudo isto contribui para uma degradação do serviço público que eu acho que se torna cada vez mais evidente. Aquilo que são as ações do governo do Primeiro-Ministro António Costa e depois aquilo que é o seu discurso, aquela retórica política, aquilo que é vendido quase a título de ilusão, não se coadunam uma com a outra. E é isso que leva a que tantos e tantos trabalhadores hoje se encontrem em greve.
E acha que com um governo que acaba de dizer que está pouco disponível para ouvir e um governo que tem maioria absoluta no Parlamento, a greve vai conseguir chamar a atenção para a necessidade de negociação, ou o governo pode optar por ignorar os sinais que estão a ser dados pelos trabalhadores?
Eu acho que tal como o Pedro foi ouvindo ao longo desta manhã, o governo, embora se mantenha aberto ao diálogo, é quase um diálogo de surdos, porque aquilo que tem sempre apresentado é uma espécie quase de prato feito. Isto é o que o governo deseja, isto é o que o governo nos apresenta, e depois, por mais diálogo que exista, não há uma solução efetiva, não há uma abertura sequer às soluções que são apresentadas pelos sindicatos. Quando a pergunta é se a greve pode ou não fazer efeito. A greve é uma das armas que os trabalhadores têm para demonstrar a sua indignação, a sua frustração, muitas vezes, com aquilo que são as opções governamentais. Se isto vai ter ou não efeito sobre a postura do governo perante os trabalhadores da administração pública, eu acho que só o governo é que pode responder. E era muito bom que ainda hoje nós conseguíssemos ouvir do Sr. Ministro das Finanças, do Sr. Primeiro-Ministro, algo do género. Nós vamos rever a muito curto prazo, por exemplo, os acordos que foram feitos com outras estruturas sindicais da administração pública, no sentido, pelo menos, de evitar uma perda maior de poder de compra do que aquela que nós verificamos já neste ano, mas que se vai verificar no próximo ano. Tal como também já foi dito, aquilo que era verdade em junho na boca do Sr. Primeiro-Ministro, depois já não era a mesma coisa passado algumas semanas ou alguns meses. Aquilo que seria uma recuperação de direitos é rapidamente uma degradação do serviço público e da vida dos trabalhadores da administração pública. E repare que no nosso caso, naquilo que são, que é a vida dos inspectores tributários e aduaneiros, nós estamos a falar não só desta década de 12, 13 anos, mas estamos a falar em muitos casos de progressões e promoções que ficaram congeladas ao longo de 18 anos. Foram 18 anos em que estes trabalhadores não puderam evoluir por falta da abertura de concursos por opção política, por opção administrativa. E, portanto, quando nós chegamos a um ponto em que os trabalhadores, neste momento, em 2022, têm uma remuneração praticamente idêntica àquela que tinham em 2004 e 2005, sabendo qual foi a evolução que este país teve, passando pela Troika, passando por anos e anos de congelamentos, é difícil que os trabalhadores não participem, não queiram, não desejem participar numa ação de contestação deste género e que provavelmente se irá repetir ao longo dos próximos meses se o governo se mantiver calado e se mantiver surdo ao diálogo.
Eu agradeço as palavras de Nuno Barroso, Presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Inspeção Tributária e Aduaneira. Esclarecer também os ouvintes da TSF que, naturalmente, o Fórum da TSF convidou a Secretária de Estado da Administração Pública para participar no Fórum TSF, mas a governante não teve disponibilidade de agenda para entrar neste Fórum da TSF, que está a caminhar para o fim. Tempo ainda para ouvir Pedro Vieira, reformado, liga-nos de Carcavelos. Bom dia, Pedro.
Sim, muito bom dia. Portanto, olha, eu começaria por dizer que isto é um pouco mais do mesmo. E, em primeiro lugar, quero que fique bem registado que, portanto, toda a legitimidade na convocação das greves e até da legitimidade delas em função de tudo aquilo que já foi dito neste fórum. Mas é curto. E é curto, e eu passaria à segunda questão. É curto porque nós necessitamos de discutir, por exemplo, aquilo que foi acordado em termos de acordo de rendimentos. Os sindicatos deveriam, neste momento, estar, cláusula por cláusula, por aquilo que assinaram, deviam de estar, efetivamente, a discutir isto na praça pública. E isto é um convite também à TSF, no sentido de discutirmos isto em pormenor, naquilo que consta a nível do acordo de rendimentos. Porque isto depois vai jogar com outros aspectos muito importantes, que têm a ver com a distribuição e a redistribuição do rendimento. Obviamente que o país necessita de rendimento para ser distribuído. E só há duas formas de o fazer. Ou através do crescimento económico, portanto, e é o crescimento económico que vai criar mais meios para aumentar os salários, ou então através do próprio consumo.
Agradeço a Pedro Vieira. Eu peço-lhe desculpa de interromper. Nós estamos mesmo no limite do nosso fórum. Queria ainda ouvir o José Vieira da Cunha, consultor empresarial, liga-nos de Vila Nova de Gaia, e apelava-lhe, José, ao seu poder de síntese.
Vou ser muito sintético porque compreendo a sua falta de tempo. Assim, o depoimento do senhor da autoridade tributária é bem representativo da distorção que ao longo dos anos se foi introduzindo nas relações do patrão-Estado com os seus trabalhadores. A correção dessas distorções representa uma enorme falta de diálogo, que é aquilo que toda a gente se queixa. O governo não dialoga e quando dialoga mente ou não cumpre aquilo que diz. Conclusão. Não há forma de indemnizar e compensar os trabalhadores de qualquer setor, do setor público em particular, enquanto o governo está obrigado a castigar os cidadãos para diminuir a inflação, a reprimir o poder de compra. Essa é a lógica do Banco Central e do Banco de Portugal. E, portanto, eles, os macroeconomistas, entendem que há aqui um excesso de procura. E é preciso castigar os cidadãos, não lhe dando poder de compra, para equilibrar a inflação. É uma utopia, eu tenho grandes reservas quanto a essa metodologia, mas não vou agora discuti-la. Lamentar e dizer que, se o governo não dialoga, um dia destes eles vão para a rua partir vidros e incendiar pneus. Talvez aí o governo compreenda que é preciso dialogar. Um abraço.
Obrigado, José Vieira. Agradeço também a todos os ouvintes que participaram no Fórum da TSF e àqueles que não tivemos hoje a oportunidade de ouvir. O Fórum TSF regressa na próxima segunda-feira, já com, como sempre, o Manela Cássio. Bom dia.